a apresentar Ronda Central. Mais notícias policiais e a ação das autoridades.
Carlos Roger. Eu aqui, você aí e o nosso rádio muito mais especial. Seja bem-vindo. Você está ligado com o Ronda Central, na melhor rádio da sua cidade. Por falar em rádio, a gente está aí com o pessoal da Rádio Cidade FM, lá em Fortaleza dos Nogueiras, lá é a Jô de Souza e o Paulo Artagnan. O Wendelo Souza está em São Raimundo das Mangabeiras, comandando a Rádio Rio Neves FM. A Balaiada FM está em Nina Rodrigues, lá é o nosso amigo Antônio Carlos. J Maranhão em Pedro do Rosário com a Rádio Web Sucesso. É, tem também a Rádio Web Super Damasceno, é, lá em São Bernardo com Bernardo Santos. A Marreiros FM em Santo Amaro com Edivaldo. A Rádio Cidade FM em Bacabal com Genival Silveira. Genitirana FM em Barra do Corda com Wilson Silva. E a Rádio Rio Balsas, lá no município de Balsas Sul do estado do Maranhão, com Vitor Matos. Vamos de notícia, gente. Olha, o companheiro, a companheira Tereza Cristina, a nossa jornalista, ela foi buscar uma informação de Amarante do Maranhão. O genro suspeito de matar o próprio sogro. Misericórdia, hein? Se ele fez isso com o sogro dele, é, você faz uma ideia do que ele tem coragem de fazer com a gente, né? Vamos ouvir a repórter Tereza Cristina.
Na cidade de Amarante do Maranhão, um homem foi assassinado com uma facada no pescoço durante a festa da virada na madrugada dessa quarta-feira. O suspeito de assassinar José Jorge dos Santos, de 46 anos, é o próprio genro dele, identificado apenas como Elielson. Além de genro, o investigado é também sobrinho da vítima. Eles teriam discutido antes do crime. A polícia não informou ainda o que teria motivado a discussão. O suspeito do homicídio já foi preso em flagrante e encaminhado ao presídio depois de ser apresentado no plantão de Imperatriz. Ainda hoje haverá uma audiência de custódia. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Tereza Cristina.
Meu Deus.
É verdade, é verdade. Muito obrigado, Tereza Cristina, pelas informações. É a nossa apresentadora do Jornal Central.
Que é?
É, sim, senhor. Não, eu tô mentindo. É mentira. Eu tô dizendo que é porque é, rapaz. Repórter Tereza Cristina, apresentadora do Jornal Central. Olha, gente, eu tenho notícia boa agora. O governador do Maranhão, Carlos Brandão, informou hoje, através de suas redes sociais, que está anunciando aí, publicando ainda hoje no Diário Oficial, a lista dos 369 novos policiais militares, o que marca aí o início das atividades aí no ano de 2025, hein? Começamos o ano com notícia boa, reforço na segurança pública do estado. Além disso, o governador destacou a nomeação de 20 oficiais de saúde, o que inclui aí 12 dentistas. O nome deles aí já havia sido divulgado no último dia 30 de dezembro, foi divulgado. Esses profissionais, eles atuarão em 12 regionais do estado. Além de atenderem também o quê? Os colégios militares. Você conhece os colégios militares? Conhece? Já passou por lá? É. Eu tenho uma sobrinha no colégio militar, Bruna. É, ela é do colégio militar do Corpo de Bombeiros. Então esses odontólogos, tá chegando gente aí, abre a porta aí, pode ser o entrevistado que a gente convidou aí, ele para falar sobre uma questão aí que eu não vou te dizer aqui agora, você tem que esperar. Olha, tem notícia boa também na área da Polícia Civil. O Jardel Almeida foi buscar informação aí. Você se lembra do delegado Jair Paiva? Delegado que até outro dia era delegado geral. Delegado Jair Paiva. Ele era delegado geral até outro. Um alô pro Valber Oliveira. Jornalista Valber Oliveira. Tá acompanhando a gente.
Um abraço. Ah, então é meu prazer.
É, exatamente, é um prazer. Gente muito boa. Valber Oliveira correu na São Silvestre. Ficou entre um dos primeiros colocados lá. Ele tem um, né? Ele sabe, ele corre. Corre, é corredor. Olha.
Só besteira.
É nada, rapaz. Tu tá dizendo o quê, rapaz? O cara não é corredor. O cara foi lá no Rio de Janeiro, na São Silvestre. Eu tenho as imagens. Ele mandou a foto pra mim, chegando. Ei, com a língua toda de fora, mas chegou. Ei, olha, o Jardel Almeida foi buscar essa informação. Delegado Jair Paiva, segunda vez considerado aí na lista dos melhores delegados do Brasil. A Polícia do Maranhão destacada aí no cenário nacional. Vamos ouvir.
O delegado Jair Paiva foi escolhido pela segunda vez um dos melhores delegados de polícia do Brasil. O resultado se deu por meio de um censo 2024, categoria Gestão. A eleição é realizada anualmente pelo Portal Nacional dos Delegados e Revista da Defesa Social. A finalidade essencial da eleição é diferenciar e reconhecer os delegados que se destacaram nas atividades jurídicas, investigativa, além de gestão, através da eficiência e qualidade nos serviços prestados. Jair Lima de Paiva Júnior é delegado de Polícia Civil no Maranhão desde 1998, após seu curso de formação na Academia de Polícia Federal, em Brasília. Iniciou sua carreira como delegado de polícia em Aldeias Altas, Maranhão. Em seguida, foi nomeado como titular do 2º Distrito Policial de Caxias. Em 2001, Jair Paiva comandou a 17ª Delegacia Regional de Caxias, onde ficou por 8 anos. No ano de 2009, foi convidado a coordenar a Superintendência de Polícia Civil do Interior, ocupando o cargo até o ano de 2014. Em seguida, retornou à Delegacia Regional de Caxias, ficando entre os anos de 2015 a 2020. Seus últimos trabalhos foram prestados como delegado titular da Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa, além de ter sido responsável pela implantação da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico, sendo o primeiro delegado titular da delegacia especializada. O ex-delegado-geral da Polícia Civil do Maranhão é atualmente o delegado regional de Caxias. Da Rádio Nordeste FM, o delegado Jardel Paiva Almeida foi escolhido pela...
Obrigado aí ao companheiro Jardel Almeida. Mas é importante a gente divulgar, né, um delegado do Maranhão considerado pela segunda vez um dos melhores delegados do Brasil.
Eu fiquei satisfeito com essa notícia.
Eu também fico, meu velho, também fico. Todo mundo fica satisfeito. Você saber que a polícia nossa está servindo de exemplo, né, lá fora. Ah, porque só fala de ladrão, fala de traficante, não sei o quê, mas tem que mostrar. Aí, ó, 369 novos policiais militares, delegado maranhense sendo destaque no cenário nacional. A gente tem que falar de tudo, não pode falar só da coisa, né? Só da coisa ruim. E, gente, olha, uma das coisas mais importantes na minha concepção, viu, Adriana Nogueira? É a prevenção para que os crimes não venham a acontecer. E por conta disso, a gente esteve visitando aí no final do ano uma comunidade de recuperação de pessoas com problemas com droga e com álcool, que chama-se Centro Terapêutico Bom Samaritano. Fica localizado lá no município de Turilândia. E a gente lá conversou com o seu Ubiraci, é o coordenador. É Ubiraci, ele é o coordenador do centro. É. Seu Bira, o Luan me disse, tá aqui, o Biraci. É Carlos Roger, tá escrito Carlos Roger lá, a entrevista. Carlos Roger, eu até vi. E aí a gente vai ouvir, porque eu tive lá. E o Biraci me falava, ele juntamente com a dona Adelina, minha amiga, e a minha mãe, rapaz, é uma mãe pra mim essa senhora, eu gosto muito dela. Rapaz, me mostraram lá o trabalho do Bom Samaritano, muita gente, 120 pessoas recuperadas lá, saíram do mundo das drogas e do álcool, já estão incluídas novamente na sociedade, todo mundo trabalhando, com família, deixaram aí de praticar crimes. Vamos ouvir aí o Biraci, coordenador do Centro Terapêutico Bom Samaritano, que fica localizado lá no município de Turilândia, na Baixada Maranhense.
Tá certo.
Com muita alegria que nós chegamos até aqui. 9 anos, são quase uma década, e nós estamos muito felizes nesses 9 anos. Nós já recuperamos 120 pessoas, 120 homens que estão reinseridos na sociedade. Então eu não tenho nenhuma dúvida da importância do trabalho como esse.
A gente, quando fala em centros de recuperação, a gente sempre lembra que o custo é muito alto. Como está hoje o apoio da própria sociedade para que se mantenha uma instituição como essa?
Realmente, essa é a parte mais difícil, né? Infelizmente, quem é para ajudar não ajuda, ou seja, não tem ajudado, e é o poder público. Então, as ajudas que nós temos é dos familiares, de algumas igrejas, né? E daqui na nossa região também o Ministério Público, mas a questão das prefeituras, infelizmente, ainda a gente não tem tido esse apoio. Então, acaba se tornando é bem difícil.
Como surgiu a ideia de criar o Centro Terapêutico Bom Samaritano?
É, o Bom Samaritano surgiu, eu sou um recuperado, né, e depois de ter passado por uma casa de recuperação, eu tive várias recaídas, e uma das minhas recaídas, um dia alguém me fez eu me questionar, né, fazer, perguntar para Deus o que Deus quer de mim e aonde Ele me quer. E Deus me respondeu, Ele me mostrou em visão, me mostrava dentro de uma casa de recuperação. E hoje eu não tenho nenhuma dúvida de que era aqui, no Bom Samaritano, que Ele me queria.
Como fazer para colaborar com a obra do Centro Terapêutico Bom Samaritano?
O Bom Samaritano, ele vive de doações. Nós temos conta bancária, conta da instituição, então através, né, do nosso PIX solidário, né, da instituição Bom Samaritano. As igrejas, né, também podem fazer suas campanhas e vir até nós, né, e pegar o nosso contato, né, pegar o nosso contato, que a gente pode estar informando a melhor maneira de contribuir e colaborar. Você pode falar? O meu contato é 81-52-33-72.
Tá certo aí, o Biraci, muito obrigado, hein? A gente vai fazer uma matéria aqui pra TV também, pro YouTube, tá? Na Central de Notícias Brasil, em breve, tá? A gente tá preparando essa matéria. O Biraci me recebeu lá com Dona Adelina, com todo mundo lá. Foi uma festa bonita, a gente conversou com os familiares. Isso aí é um passo que você dá. Um trabalho desse é formidável. Um trabalho desse aí tem um impacto social que você não tem ideia. Recuperação de pessoas que a sociedade não consegue mais nem cruzar com ele na rua. Olha aquela pessoa ali e diz, corre, que esse homem é doido. E aí vai para lá, para a comunidade terapêutica Bom Samaritano, seu Bira, recebe lá com Dona Adelina. A Manu também recebe lá todos eles. E o pior de tudo é que não tem apoio do poder público, não tem apoio dos empresários. Pouca gente ajuda, né? Muito pouca gente ajuda lá nessa comunidade. Aí você olha aquelas clínicas particulares lá, não sei quantos mil reais por mês para o cara ficar internado e tal. E essa aí é no local da natureza, uma fazenda onde você pode trabalhar lá com a plantação, você faz aquela terapia ocupacional. Não tem medicamento, não. Não, lá não usa remédio, não. Aqueles remédios... Sossega, leão? Tem não. Lá é espiritual, oração, encontro direto com Deus, conhecer Jesus. E a comunidade vai sobrevivendo ali a duras penas. Se você quiser colaborar, é só entrar em contato com o seu Biraci. É só entrar em contato com ele lá pelo... É só entrar em contato com ele lá pelo WhatsApp dele, 8152-3372, DDD 98. Então 98-98152-3372 e ajude aquelas pessoas lá a se recuperarem, a voltarem para a sociedade, tá bom? Eu espero que você se sensibilize e colabore, tá bom? E quem tiver aí com familiar, com problemas aí de dependência, é só entrar em contato com eles por lá, tá bom? É só entrar em contato com eles por lá. Já finalizamos, já? Tá certo, então nós vamos nos despedindo por aqui. Primeiro programa do ano de 2025. A gente promete voltar, se Deus permitir, nosso diretor autorizar amanhã. Eu quero agradecer a todos os nossos colaboradores, as rádios parceiras, os nossos repórteres. A sonoplastia é de Cleubert Costa e a apresentação é do seu amigo Carlos Roger. Este é o Ronda Central. E eu desejo mais uma vez que o ano seja abençoado para todos nós e que a polícia bote atrás das grades esse monte de bandido, mau elemento, essas almas cebosas que estão aí atrapalhando tudo. Vamos lá, até amanhã, se Deus permitir. Tchau, tchau, forte abraço.
Glória a Deus. Glória a Deus.
O Ronda Central fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar. Continue ligado na sua emissora e na Central de Notícias Brasil para mais informações. Ronda Central. Apresentação: Carlos Roger.